Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente falar de um assunto muito importante e delicado. A gente tem visto todo o esforço do governo aí na tentativa de equacionar essa relação entre a pandemia, o Covid-19 e a economia brasileira. Afinal de contas, o que vai acontecer com a economia brasileira, depois que tudo isso acabar? O que que a gente pode esperar? O que que vem, de desafio pela frente? Para essa conversa, nós convidamos o Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim. Já está aqui comigo por Skype. Seja bem-vindo, Padovani. Obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. E nos ajude a entender que cenários você trabalha aí para a economia brasileira, principalmente pós-enfrentamento de coronavírus, dessa situação de isolamento social, dessa situação de enfim, bastante crítica para a economia nesse momento, Padovani.
Bom, de mais nada, obrigado pelo convite. Para a gente do banco é uma honra estar com vocês aqui. Vamos lá. A gente está vivendo tempos desconhecidos, né? Eu na minha carreira, infelizmente, já é uma carreira longa, né? Estou ficando velho. Eu não tinha visto um movimento parecido, né? Todos os países parando ao mesmo tempo, todos os setores parando ao mesmo tempo. Então, há uma pancada. Então, o que que a gente. Tem muita coisa que ele não sabe, quanto tempo vai durar o confinamento, como é o contágio, enfim, tem um montão de dúvida. Mas eu acho que tem duas coisas que a gente já sabe, né? A primeira coisa é que a pancada vai ser muito feia. A gente está estimando aí que o segundo trimestre, agora abril, maio, junho, você tem uma contração na economia só no segundo trimestre, não estou falando do ano 2020, só no segundo trimestre, uma contração de 7%. Não tem paralelo na história recente, né? O primeiro tri já deve sentir com março muito fraco, a última semana de março, mas abril vai ser o pior mês da história. Isso a gente já sabe, né? O que os economistas estão tentando fazer no mundo todo é calcular o tamanho do poço, né? A gente já está mergulhando, então vamos cair, tá dado. Então isso a gente já sabe que vai ser feio, e aí a gente não pode ter nenhuma ilusão com relação a isso. Mas é feio, todos vão sofrer, a gente tem que estar preparado para isso. Outra coisa que a gente já sabe é que tem uma chance boa da gente sair dessa, que é com gasto do governo e com empréstimos a custo baixo. Então, o que é gasto do governo? Basicamente é tentar ajudar quem perdeu o emprego e tentar ajudar o autônomo, que fosse de repente, de uma hora para outra, sem rendimento. A gente está tendo um aumento de gastos espetaculares, assim, o governo está estimando aí que a gente vai ter alguma coisa como 300 bilhões de reais em 3 meses. Você vai colocar 300 bilhões, despejar na economia em 3 meses. Para quê? Auxílio emergencial para as pessoas, R$ 600, estão ampliando o Bolsa Família, antecipando benefícios, 13º, acesso a fundo de garantia. Você está tentando manter a renda. Isso que é uma chance boa de dar certo. A outra parte da história é que você está tentando salvar as empresas, principalmente as pequenas e médias. As grandes empresas têm acionista, têm uma estrutura de capital mais sólida, têm acesso a bancos. Os pequenos e médios, não. Então, a gente tem aí os bancos públicos atuando, que é a Caixa Econômica Federal, BNDES, tem um fundo agora entre Tesouro e bancos comerciais privados e públicos, em que o Tesouro entra com 85% do risco para tentar fazer esse dinheiro chegar nas pequenas e médias empresas. Nem todo mundo vai conseguir, infelizmente. A gente saiu de uma crise aí, 2015, 2016, que deixou todo mundo machucado, então não é todo mundo que vai conseguir ter acesso. Muita gente vai ficar pelo caminho. Então, o que que é? Qual que é a história? Uma pancada que a gente nunca viu, mas por outro lado, gasto público muito forte e concentrado, e muito provavelmente juros caindo. A gente deve ter um juros básico da economia. Deve chegar em 2,5%. Na minha carreira, eu não tinha visto o juro básico na economia brasileira de 2,5%. O Banco Central tem muito espaço para cortar juros. E isso, muita gente fala, pô, mas e o spread bancário? Nessas operações de socorro, você vai usar taxa básica sem o spread. Quer dizer, você vai dar dinheiro barato, de 2,5%, para muita empresa. Vai resolver? Não vai. A pancada vem de qualquer jeito. Mas isso me deixa animado, para que a gente tenha um pouco de fôlego para recuperar no quarto trimestre, e em 2021. Então, eu acho que essa é a história.
Muito bem. Então, vamos aos detalhes. Quando você fala desse impacto da colocação em 3 meses de 300 bi no mercado, de uma certa forma, isso dá uma segurança para a economia nesse período. No entanto, fica a dívida do governo. Como é que o governo vai tratar disso daqui para frente? Tem um consenso já de que o endividamento vai aumentar mesmo e que, enfim, as notas lá fora em relação ao Brasil não vão cair por causa disso? Enfim, qual que é o entendimento? O endividamento, no final das contas, vai aumentar.
Está todo mundo preocupado, viu? Porque o nosso passado condena a gente, né? A gente pega aí a situação nossa de gasto público, sempre foi problemática. Toda vez que houve uma expansão forte de gasto do governo, acabou em problema. O que, que é problema? A dívida do governo sobe muito, os investidores ficam assustados, tiram dinheiro do país, porque ficam achando que o governo vai dar calote. Aí o dólar sobe, porque está todo mundo saindo do Brasil, o dólar sobe, pressiona o custo das empresas, então a inflação acaba subindo. Aí o Banco Central tem que levar a taxa de juros para não ter inflação. Então, normalmente, a gente, historicamente, você tem um aumento de gasto público que implica aumento dos juros e aí o efeito líquido é ruim, né? Mas isso é o padrão, né? Mas tem uma coisa diferente acontecendo agora, né? Várias coisas, na verdade. Primeira coisa diferente nesse momento. Como eu falei, esses 300 bilhões que a gente está falando é um dinheiro que você vai aumentar em 2020, né? Uma grana que vai chegar agora em 2020 no mercado, mas não estará presente em 2021. Não é um dinheiro que vem e acaba. Né? Não é como, por exemplo, você contratar funcionário público, dar reajuste de salários para os funcionários públicos, porque aí você mantém permanentemente esses gastos. Então, o primeiro fato é isso, é uma expansão temporária, que começa e acaba em 2020. O segundo ponto é que um dos gastos que eram temporários, que era a Previdência, a gente já fez a reforma da Previdência, e foi uma boa reforma da Previdência. Então, esse item de despesa, que era o principal item de despesa do governo, está mais ou menos controlado ao longo dos próximos 10 anos. O terceiro fator é que a gente não mudou as regras do jogo, né? Então, hoje, assim, se aumenta muito o gasto, bate no teto. O que é esse teto de gasto do governo? Basicamente, a despesa que você tinha lá em 2019, corrigida pela inflação. Então, se você aumenta muito o gasto, vai bater nesse teto. E qual que é a história de bater no teto? Quando bate no teto, o governo aciona certos gatilhos. Por exemplo, ele é proibido contratar funcionários públicos, ele é proibido de dar reajustes, e como a folha de pagamento para estados, municípios, governo central é muito pesada, se você não der reajuste salarial e você não contratar mais, isso dá um bom alívio. E o último fator é juros. A gente vai aumentar a dívida. Você perguntou, a dívida do ano passado do governo, a dívida bruta, ela fechou em 76% do PIB. Deve dar um salto esse ano de 10 pontos, vai para 85, 86. Isso é ruim, só que você tem juros muito baixos. Então, o impacto fiscal dessa dívida maior vai ser menor. O problema é se você estivesse fazendo um aumento de dívida com uma taxa de juros em 14,25%, que era o caso lá em 2016. Agora a taxa de juros deve cair mais, deve ir para 2,5%. Então você tem um impacto fiscal menor. Quando você soma todos esses fatores, Alexandre, você vê que a dívida sobe, mas não continua subindo. Ela dá uma pancada e se estabiliza. Então, muito provavelmente, pela primeira vez em muitos anos, você vai ter uma expansão fiscal gigantesca, mas sem trazer preocupação. Eu não acho que as agências que classificam o risco do Brasil vão fazer como elas estão fazendo com Turquia, México, África do Sul, principalmente Argentina. No caso brasileiro, elas estavam otimistas, elas falaram, a gente está aqui dando uma volta de confiança, né? A gente tem um cenário positivo para o Brasil, e elas tiraram isso. Agora a expectativa é que você tenha um cenário neutro. Mas, de qualquer forma, é um ambiente muito melhor. Então, acho que a gente tem condições, pela primeira vez, de dar um que a gente chama de impulso fiscal, ajudar a economia e não causar um desequilíbrio econômico como a gente sempre causou no Brasil. Acho que a situação é bem melhor.
Outro ponto que você citou aí é a questão da ajuda aos pequenos e médios, principalmente. Mas você mesmo colocou, Padovani, a dificuldade que esse pessoal já vinha enfrentando nos últimos meses, aí, enfim, nos últimos anos, né? E hoje, em especial, eu estava vendo algumas informações na mídia, e os próprios bancos estão colocando que 60% desses pequenos e médios que tentam acessar crédito aí para tentar contrapor a esse momento de crise, não estão tendo esse crédito aprovado. O que vai acontecer com esse pessoal e a consequência disso para a geração de emprego? A taxa de desemprego vai aumentar consecutivamente?
Eu acho que o pequeno e médio saiu muito machucado da recessão 2015-16. Né? Então ele chega. Isso é uma coisa chata dessa pandemia, porque ela pega o Brasil no momento que a gente estava começando a tirar a cabeça da água, né? Começando a respirar, vem essa onda aí e pega a gente em cheio. Então, muitas empresas, principalmente as pequenas e médias, não estão 100% arrumadas, até porque a situação de crescimento e faturamento era ruim. Não era necessariamente plano de gestão. Então, elas têm um risco alto e talvez esse crédito, mesmo que tenha participação em termos de risco do governo, talvez não chegue na ponta. Então, eu acho que essa informação faz sentido. Uma boa parte vai ficar pelo caminho, a pessoa não consegue, muita gente vai fechar. E se a pessoa fecha as portas, demite e o desemprego volta. Então, eu acho que uma razão para imaginar que a taxa de desemprego vai sair do patamar de 11,5, mais ou menos onde está, e vai voltar para 13%, que era o pico da recessão de 2015, que muita empresa não vai aguentar o tranco. Então, esse choque representado pela pandemia, ele vai gerar danos na economia brasileira. Então, a gente vai perder. O que está sendo discutido é o controle desse dano. Né? Então, tentar salvar 40%, 50% das empresas, tentar evitar os problemas do sistema financeiro, bancário, tentar evitar um dano maior nas contas do governo, controlar o dano, atenuar o problema, porque o problema ele é inevitável, ele vai acontecer. Parar todo mundo de produzir e consumir ao mesmo tempo, não só uma experiência inédita, mas ela é muito dolorosa do ponto de vista econômico.
E por que seria diferente dos Estados Unidos? Por exemplo, os Estados Unidos estão prevendo aí uma taxa de desemprego jamais vista na história deles lá. E vem semana a semana aumentando aí a busca pelo auxílio-desemprego deles. O governo já fala em possibilidade de ver aí 20 milhões de desempregados, né? O que tem de diferente dos Estados Unidos para o Brasil e por que a gente não vai ter um crescimento tão grande aí no desemprego? Assim, não estou falando que partir de 11 para 13 não é uma consequência importante.
Entendi.
Enfim, foi diferente?
Não, a gente faz muito, tenta fazer conta, né? A gente tem essas séries aí de desemprego desde 2012, né? São mais ou menos 7, 8 anos de séries, 8 anos especificamente, então a gente está tentando ver como foi o comportamento. Infelizmente, a gente não tem uma base muito boa. Mas tem duas coisas que acontecem no mercado de trabalho em sentidos opostos. Do ponto de vista de, assim, pensando nos Estados Unidos, como você está falando, tem uma coisa que sugere que a taxa de desemprego poderia ir para 15,5%. Né? A gente faz umas contas, poderia até ir mais alto. Então, a gente está falando mais ou menos de 4, 5 milhões de pessoas perdendo emprego no Brasil. E por que aconteceria isso? Pelas razões que a gente está vendo nos Estados Unidos. Os setores todos param ao mesmo tempo. Não é que você tem um setor entrando em crise, mas o outro está bem, o outro só vai entrar em crise daqui a um ano. Você vai distribuindo esses movimentos do mercado de trabalho. Agora são todos os setores parando ao mesmo tempo, todo mundo vai para a rua ao mesmo tempo. Então, isso justificaria uma taxa de emprego lá nos Estados Unidos. Agora, tem uma outra história que está acontecendo, a gente, infelizmente, não sabe fazer todas as contas, que é o que a reforma trabalhista fez em 2016. Ela permitiu, agora que você tem um acordo entre empresas e sindicato, e esse acordo entre empresas e sindicatos, ele é mais importante que a legislação. Né? Então, você consegue fazer um acordo e superar as barreiras legais. Feito agora, o que as empresas estão propondo? Redução de jornada e redução de salários. Isso é uma novidade no Brasil. Então, talvez você mantenha o emprego, né? Por isso a taxa de desemprego não suba tanto, mas com redução de salário, que é uma coisa nova no Brasil. Então, a gente está imaginando que o desemprego não vai explodir aqui no Brasil, porque talvez muitos setores consigam fazer esse acordo. A gente viu esse acordo no setor de aviação civil, então você pode ter alguns setores que falam, vamos preservar emprego, mas eu vou reduzir teu salário, a empresa sobrevive, você mantém o teu emprego, né, muito menos, mas passada essa turbulência, todo mundo tem certeza, né, que se é de curto prazo, a vida volta ao normal. Então talvez seja essa uma ajuda, o fato de você conseguir negociar, ter uma negociação hoje entre empresas e sindicatos, o que não era permitido antes da reforma trabalhista.
Muito bem. Outro ponto que você colocou, a possibilidade da gente ver taxa básica de juros, a taxa Selic aí, a 2,5%, que seria algo inédito, enfim, os atuais patamares já são inéditos, né, Padovani? Mas 2,5% é algo inédito. Mas será que isso vai definitivamente chegar para quem precisa? A gente, apesar de ver uma das menores taxas de juros Selic sendo aplicada, na prática o que a gente vê, principalmente pelos bancos, é ainda uma taxa muito alta para acesso ao crédito. A atual situação vai mudar esse cenário, na sua opinião?
Um pouco, né? Na verdade, quando a gente fala que o Banco Central vai cortar juros, isso tem que ajudar pouco a economia agora. A economia vai afundar e ponto final, né? Porque quando você reduz a taxa de juros, né? Quando o Banco Central lá em Brasília reduz a taxa de juros, até isso bater na captação dos bancos, né? Na capacidade dos bancos darem crédito, toda essa cadeia, isso demora, assim, a gente estima lá que demora pelo menos 6 meses. Então, 6 meses já acabou a pandemia, né? Então qual que é o ponto do corte de juros? O corte de juros não é para evitar a crise, vai ajudar pouco. O corte de juros, na verdade, ele vai acontecer não porque o Banco Central esteja querendo ajudar as empresas, até vai, mas não é esse o ponto. O ponto é que o Banco Central tem uma regra muito simples de ação. Toda vez que ele está vendo que a inflação está abaixo da meta, então ele estimula a economia. Essa é a regrinha de bolso que ele atua. A inflação, a gente está imaginando que o IPCA para esse ano 2020 talvez possa ficar em 2,5%. A meta é 4%. A gente está no limite inferior, né, dessa meta. É 1,5% para baixo. Então, está no limite inferior. Quando você olha para 2020, um dos efeitos do corte de juros são mais importantes, né, que você vai distribuindo ao longo do tempo, a gente está falando de uma inflação entre 3% e 3,5%, a meta é 3,75%. Então, o Banco Central, pelo modus operandi, pela forma como ele vai calibrando a taxa, como a recessão vai bater no desemprego, pelas razões que a gente já falou, e com o desemprego as pessoas consomem menos, então a pressão de custos, mesmo que exista, não vai chegar ao consumidor, os preços ficam mais bem comportados, os preços não sobem, ou sobem pouco, e, portanto, o Banco Central ele pode estimular a economia. Então, qual que é a história que a gente está vendo de juros mais baixos? Uma parte ajuda esse ano, de uma maneira inusitada, que são essas linhas de crédito para pequenas e médias empresas, cuja taxa é Selic sem spread. Eu concordo com a tua avaliação, que normalmente o banco capta lá com a Selic, mais um spread, coloca mais um spread em cima. Muitas linhas emergenciais não terão esse spread. Então, só isso ajuda. Não é comum, né, ter esse mecanismo, esse canal, mas talvez aconteça agora. Agora, o que me chama mais atenção não é 2020, é 2021. Então, quanto mais o Banco Central cortar os juros agora, maior a chance da economia retomar em 2021. Vou dar um exemplo prático para você. Né? Um setor que é muito sensível a juros baixos por conta do financiamento é de construção civil, mercado imobiliário. Então, você pode tomar uma pancada inevitável agora, mas começa a trabalhar para 2021 e ver que esse setor é um setor que vai recuperar rápido. Setor de vendas e automóveis, eletroeletrônicos, todo mundo que depende de alguma forma de crédito, vai se beneficiar agora em abril, maio, junho, não. Mas certamente a gente está falando, quando está olhando aí outubro, novembro, dezembro, principalmente 2021, uma taxa de juros de 2,5% faz toda a diferença do mundo. Né? E eu acho que o país pode realmente se recuperar. Então, acho que o objetivo do Banco Central é menos evitar o dano agora e mais garantir que a gente saia desse buraco.
Legal. A gente entendeu também que um dos setores mais afetados vai ser o de serviços, mas eu queria ouvir a sua opinião do setor do agronegócio, Padovani, porque é a nossa linha aqui, é o nosso público, enfim. O que esperar do agronegócio pós-crise?
Esse é um bom ponto, né? Tem uma parte importante do setor do agronegócio, que é o setor exportador. Eu, logo que veio a história da pandemia, eu fui um dos primeiros a ficar preocupado com o setor, porque é um setor muito exposto à China, né? E se a China está tendo problema, supostamente você poderia ter problema aqui. Mas o que a gente está vendo, nossos consultores estão nos dizendo isso, pelo menos, é que não houve nenhuma... Teve algum ruído ali na parte de abastecimento de produtos agrícolas para a China, mas foi muito pequeno. Então, toda essa base do agronegócio que tem a ver com produção de commodities exportáveis, isso vai muito bem, né? Se a gente pegar, portanto, toda a renda agrícola do interior do país, exportadora, isso tende a andar muito bem, até porque, não só porque a China continuou comprando, em nenhum momento ela parou, a gente vê até segmentos de carnes, por exemplo, a China está enfrentando várias epidemias ao mesmo tempo, né? Não deixa de ser muito preocupante. E o preço de carne está indo, né? Então, e só que você põe aí o exportador com câmbio a 5, 120, 130. Então, é uma situação que estimula muito o exportador, né? Quem não tiver associado a esse ciclo de exportação, depende mais do mercado consumidor, esse vai sentir muito mais. Mas eu acho que é uma pancada temporária. Eu acho que, como eu falei, a gente vai começar a ver daqui a pouco já a vida normalizando, o consumo voltando, o consumo reprimido. E aí eu acho que o setor de alimentos, aliás, de modo geral, na crise, o consumo de alimentos e o setor de farmácias, higiene e limpeza, esses setores vão sentir menos a crise. Então, você consegue, o setor o agronegócio depende do mercado consumidor doméstico, toma uma pancada um pouco menor agora, é temporário e consegue normalizar. Então, somando ali tudo, eu acho que o setor do agronegócio é o que menos vai sofrer com essa pancada. Então, por isso eu acho que a renda agrícola no país, em modo geral, vai ajudar a suavizar esse dano muito forte que a gente está vendo no setor urbano de serviços.
Muito bem. Só para a gente finalizar, você tocou aí no ponto do câmbio, né? Dólar a 5,20 hoje, que é um fator, sem dúvida nenhuma, muito significativo, principalmente para dar esse vigor para as nossas exportações nesse momento. O que esperar do dólar diante desse cenário? O que pode acontecer a partir desse cenário coronavírus?
Olha, o Brasil é um dos poucos mercados emergentes, né, antes do choque, que vinha fazendo reforma, vinha se ajustando. É um mercado muito grande, a gente também está com foco em concessões, precisando do capital estrangeiro para investir em portos, em estradas. O Brasil já vinha sendo aí uma opção de investimentos. Agora, nesse momento, abril, maio, junho, assim, segundo trimestre, esquece, está todo mundo no mundo todo tentando sobreviver com outra preocupação. Mas assim que essa coisa passar, o que vai acontecer? Pressão em cima do Congresso. Os deputados precisam ser eleitos, a opinião pública está cansada de crescimento baixo, precisa fazer mudança, que tive mudança, reforma administrativa, reforma tributária, vai sair, reformas vão andar. Isso vai tornar cada vez mais o país um país confiável, um único país que faz reformas. Outra coisa, o Brasil não está dando calote, pelo contrário, ao contrário da Argentina, a gente está aumentando a nossa dívida e não é um aumento explosivo. E terceiro, o governo vai depender cada vez mais do programa de concessões para justamente arrumar dinheiro e abater dívida. Então esse programa está mais do que nunca pressionado. Isso tudo vai atrair recursos para o Brasil, mesmo com a Selic baixa, que atrapalha o câmbio. Há outros fatores que fazem com que o Brasil atraia recursos. É um país mais estável, em reforma, com reformas confiável, e isso vai implicar uma apreciação do real. Esses 5,20, portanto, eu tenho certeza que não vão sair. Isso é um momento de crise. Outra coisa que ajuda, o Banco Central Norte-Americano está despejando dinheiro no mundo, despejando dinheiro, tem dólar a rodo. Significa que o dólar vai cair de preço no mundo. A gente vai estar bem posicionado, recupera relativamente as nossas posições, em termos relativos. Portanto, essa combinação faz com que o dólar caia, olhando aí para 2021. Não agora, agora está confuso, está todo mundo com medo, buscando segurança nos Estados Unidos. Mas a tendência, olhando os fundamentos tradicionais, é de que prevaleça uma apreciação cambial.
Em relação ao real, que você está dizendo, né? O real valorizando.
Isso, eu acho que o dólar vai sair de 5,20, ele vai operar obviamente abaixo dos 5, não tenho dúvida. Eu acho que a gente falar aí, voltar para aqueles patamares entre 4 e 4,5, eu acho que faz todo sentido. Esses níveis de 5 e 20, para mim, são níveis de pânico, de crise.
Inclusive, foi essa a projeção do último boletim Focus, né? Encerrar o ano com 4,60 o dólar, né?
Eu acho que tem um consenso de que tem muita espuma, né? Você tem uma... Todo mundo entrou em pânico no começo de março, final de fevereiro, começo de março, você viu que, pô, essa crise que era, imaginava se fosse uma coisa meio chinesa, se espalhou pela Itália, pelo mundo, com uma velocidade rápida, todo mundo saiu logo das posições em dólar, desculpa, em mercados emergentes, em bolsa, todo mundo foi para a segurança, todo mundo foi comprar título público alemão, japonês, principalmente norte-americano, então as pessoas se refugiaram no dólar, como sempre acontece. Isso tem a ver com o movimento de pânico, o ouro subiu, né? Esse é um movimento que não é um movimento normal. Quando as coisas se acalmarem, essa espuma que foi criada, aliás, que é um mercado também com pouca liquidez, tem muita pouca gente operando hoje. Quando as coisas melhorarem, tiver mais liquidez, mais maior clareza sobre o ambiente, aí eu acho que esse patamar de pânico sai, por isso que o mercado está achando que qualquer coisa abaixo de 5 faz todo sentido, ela pode até, na minha cabeça, ser abaixo de 4,5, mas enfim, temos que esperar.
Tem uma pergunta aqui do Lucas Lima, ele é aqui do interior de São Paulo, ele quer saber se nesse novo contexto pós-coronavírus, se o Paulo Guedes vai ter que mudar a forma dele de pensar e de trabalhar a economia brasileira. Se de alguma forma o capitalismo pregado por ele vai ter que dar lugar aí a uma participação maior do Estado para movimentar a economia.
Olha, tem assim, dois comentários. O primeiro é que em 2008, quando os bancos quebraram nos Estados Unidos, muita gente falava para mim, olha, acabou o capitalismo. Porque quem socorreu os bancos naquela época foi o governo, então... O que aconteceu na maior economia capitalista do mundo em 2008 foi basicamente uma estatização de todo o sistema bancário. E ali, não sei se vocês se lembram, mas todo mundo falou, acabou o capitalismo, uma nova era. Passados 6 meses, os bancos recompraram todas as suas dívidas, suas ações, e a gente voltou a ter o Estados Unidos capitalista. Então, nesses momentos de crise, o que se recomenda no mundo todo, e isso é uma boa política, não é nem ideológico, isso é uma boa prática, é você colocar dinheiro na mão das pessoas para que elas não percam seus rendimentos, às vezes é o único rendimento que vai ser possível ter, uma questão humanitária, vai tentar evitar as empresas quebrar, isso é um socorro. Né? Isso não significa uma nova visão de que é o Estado, a partir de agora, tem que ser maior. Pelo contrário, eu acho que o Paulo Guedes mudar a cabeça dele e falar assim, não, temos que criar empresa pública, temos que estatizar tudo, temos que colocar dinheiro, aumentar a expansão fiscal. Como foi a experiência que a gente teve no período de 2006 até 2015? Aí quebra o país, né? Porque a gente já está com uma dívida de talvez, provavelmente possa ir para 85%, 86% do PIB. E, infelizmente, o dinheiro não cai no céu. Você vai ter que tomar mais dívida para comprar mais empresa, para colocar mais dinheiro. E se isso acontecer, a nossa dívida, como aconteceu em 15, 16, se torna infinanciável. O dólar disparou lá, vai disparar aqui, gera pressão em custo das empresas. O Brasil hoje é uma economia integrada, depende muito de importação, portanto o custo das empresas sobe. As empresas, para tentar se manterem vivas, vão ter que repassar esse custo. Quando repassa, a inflação sobe. E quando a inflação sobe, duas coisas acontecem. Primeiro, o sujeito que ganha salário, como eu, vai no supermercado e vai pagar mais caro. Então a renda cai, você tem menos poder de compra. E dois, o Banco Central, como tem um compromisso com a inflação baixa, tem que subir juros, o crediário fica caro. Então, não só a compra à vista cai porque eu fico mais pobre, mas porque o crediário está mais caro. O que acontece? A economia afunda, o desemprego sobe. Então, hoje a chave para o desastre econômico é você sinalizar que esses gastos públicos, que hoje são temporários, vão se tornar permanentes. Se isso acontecer, nós estamos em péssimos lençóis, e aí a economia vai para o buraco de vez. E a gente, aliás, isso não é nem ideológico, a gente já viu isso. Foi exatamente a história que a gente viu de 2011 até 2015. O Brasil quebrou justamente por conta desse tipo de estratégia.
Você acha que não vai acontecer um plano Marshall, então, depois que essa crise passar?
Bom, o plano Marshall já aconteceu. Isso que é genial. Quer dizer, a gente colocou... eu não lembro, na minha vida profissional, ter visto 300 bilhões de reais em 3 meses na economia brasileira. A gente olhar a economia norte-americana, são trilhões que a gente está falando. A economia europeia, da mesma forma. Então, já aconteceu o plano Marshall. Já está aí. E tem que ser, aliás, uma recomendação nesse momento de crise é esse. Você tem que ser rápido, você tem que colocar o dinheiro rapidamente. Porque depois que o cara quebrou, não adianta mais. Se eu chegar para a empresa, pequena e média empresa, e falar, olha, eu tenho dinheiro aqui, mas como você quebrou, não dá mais. Não, não. Você tem que impedir que a pequena e média empresa quebre. O cara, o autônomo, que perdeu o rendimento por causa do confinamento, o cara vai morrer de fome. Então esse dinheiro tem que chegar rápido. E por isso que o plano Marshall, o plano Marshall que a gente usou no pós-guerra, era para reconstruir as economias. O que a gente está vendo hoje não é esperar destruir para reconstruir. A gente está tentando evitar que elas sejam destruídas. Então, há duas recomendações internacionais. Em todos os países, independente se você é um cara de esquerda ou de direita. Gaste muito e gaste rápido. Porque senão as empresas vão quebrar. Isso você pode ser bolsonarista, você pode ser petista, você pode ser palmeirense, corintiano. Que se você é um cara que escova os dentes, penteia o cabelo, você é um cara normal, você vai entender isso. Você tem que evitar que a economia quebre. É isso que eles estão fazendo agora. Isso não tem nada a ver com ser liberal ou ser estatizante.
Legal. Só mensagem final, só para a gente passar a régua aqui e encerrar essa nossa conversa, que foi muito boa, por sinal.
A mensagem é simples. A gente vai ter o pior abril da história econômica brasileira. É o pior abril, não esperem nada muito bom. A coisa realmente é uma pancada. Agora, como é que você sobrevive a essa pancada? Se você é um autônomo, tentar se segurar, ter acesso a esses auxílios emergenciais. Se você é um pequeno e médio empresário, você vai ter que se endividar, e se endivide porque o recurso é barato, vá para os bancos públicos, tente ir para os teus bancos, tome dívida para sobreviver. A questão agora é sobreviver. O cenário não é necessariamente ruim. O problema é que no curto prazo é um mergulho, um poço sem fundo. Então a mensagem é: se proteja o máximo que você puder. São 3 meses de agonia. Se Deus quiser, vamos todos sobreviver.
Muito bem. Roberto Padovani, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar falando com a gente, de estar trocando um pouquinho da sua experiência com a gente aqui no Notícias Agrícolas, até para a gente entender o que vem por aí, né? Afinal de contas, como você bem disse, estamos em queda livre nesse momento, mas nada que lá na frente a gente consiga recuperar. Obrigado, viu? Volte sempre.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, viu?
Grande abraço, até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.